Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, seja muito bem-vindo ao Paraná em Rede desta quinta-feira, 27 de junho. Tudo bem por aí? Vamos juntos e já conferimos os assuntos em destaque hoje. Vereadores de Santo Antônio da Platina são impedidos de votar reajuste nos próprios salários. A decisão é da Justiça. Enquanto isso, em todo o estado, servidores continuam mobilizados para conseguir 4% de aumento salarial junto ao governo. Reforma da Previdência. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, coloca polêmica no caso e diz que estados e municípios têm mais questões políticas que técnicas para serem incluídos na reforma. E uma novidade muito interessante no Paraná, cientistas descobrem fósseis de um dinossauro que viveu por aqui há 90 milhões de anos. Olha que bacana! E a entrevista de hoje é sobre o apoio às vítimas de tortura. Você vai saber o que é possível fazer. Fique com a gente, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Nesta quinta-feira ainda temos previsão de chuvas ocasionais no leste e também no nordeste do Paraná, mas o eixo da frente fria já se afasta do Paraná. As temperaturas não aumentam muito, chega a 17 em Curitiba, 18 em Ponta Grossa, 22 em Jaguariaíva, 23 em Londrina e Apucarana, 22 em Maringá e Umuarama, 23 em Guaíra, 21 em Foz do Iguaçu, Cascavel e Laranjeiras do Sul. Máxima de 18 em Francisco Beltrão e de 16 graus em União da Vitória. A greve dos servidores estaduais do Paraná entra no terceiro dia sem sinal de consenso com o governo. O comando estadual do movimento afirmou que não vai ceder à pressão do executivo, que pediu para os trabalhadores encerrarem a greve para aguardar uma nova proposta.
As 25 entidades entre sindicatos e associações que representam os servidores estaduais do Paraná decidiram em reunião nesta quarta-feira continuar com a greve. O funcionalismo reivindica o pagamento do reajuste de 4,94%, referente à inflação do último ano. Segundo o Fórum das Entidades Sindicais, os funcionários do Executivo estão com os salários congelados desde 2016. E acumulam perdas de 17%. A coordenadora do fórum, Marley Fernandes, disse que a votação pela continuidade do movimento foi unânime.
Nós entendemos que o governo nos deve, além da data base, os outros itens da pauta. Então nós reafirmamos a greve e vamos buscar aí uma mesa de negociação para que o governo apresente proposta.
Mas o governo afirmou que não vai apresentar alguma proposta se os servidores mantiverem a greve. Em nota, o Executivo Estadual ressaltou que aguarda o fim da manifestação iniciada na terça-feira para a retomada das conversações sobre questões relativas à folha salarial do funcionalismo. A coordenadora do Fórum das Entidades Sindicais, Marley Fernandes, disse que o Comando Estadual da Greve fez uma análise dessa nota do governo e decidiu manter a greve.
Nós fizemos uma análise sobre isso e entendemos que o governo não pode usar dessa intransigência, né? Como eu disse, a greve é um direito constitucional dos trabalhadores, até porque faz 6 meses que nós estamos tentando obter uma resposta. Então, não é uma greve desavisada para o governo, não é uma greve que não seja correta e justa, não foi por falta de tentativas e tratativas, né? Nós chegamos a fazer diversas reuniões, mas chegamos a um esgotamento de quem define as condições e as possibilidades.
De Curitiba, repórter David Lira.
Em Santo Antônio da Platina, no norte pioneiro do Paraná, a Justiça suspendeu uma sessão que votaria um aumento nos salários dos próprios vereadores. Olha que aumento! O salário deles passaria de R$ 998 para R$ 4.251. A proposta foi aprovada na segunda-feira, apesar da manifestação contrária dos moradores. A votação em segundo turno seria hoje, então, mas está suspensa por decisão da juíza Heloísa Helena Ave Ramos, da Vara da Fazenda Pública do município. Ela atendeu uma ação popular aberta por um eleitor que alegou irregularidade na votação deste projeto em uma sessão extraordinária. A próxima sessão ordinária da Câmara é na próxima segunda-feira. Lembrando que em 2015, esses vereadores fizeram um projeto para reajustar os próprios salários. Na época, o reajuste também chamava atenção. Eles queriam passar de R$ 3.700 para R$ 7.500 o valor. Na época, a população também pressionou e, ao invés, então, de reajustarem, eles reduziram os salários e passaram a receber um salário mínimo. E o governo do estado anunciou o edital para a contratação emergencial de uma empresa que fará a manutenção da frota, seja de carros das polícias ou da área de saúde no estado. E anulou, então, o contrato temporário com a JMK, empresa denunciada por fraude.
Com isso, segundo o diretor-geral da secretaria, Braulio Cesco Freire, o governo do Paraná cumpre a promessa de dar celeridade para resolver a situação da manutenção da frota estadual, depois que a empresa licitada responsável pelos serviços foi acusada de praticar fraudes contra o estado.
Desde o começo do ano, nós estamos trabalhando na realização de uma nova licitação para a contratação de uma empresa de manutenção de frota. Com os fatos apurados pela Polícia Civil, a investigação corre em segredo de justiça, mas já revelou que há uma possível fraude, né, nos orçamentos que eram apresentados, e enfim, um superfaturamento. A Secretaria foi obrigada a acelerar esse processo para fazer uma contratação emergencial que substitua a empresa que então prestava serviços ao Estado e que agora está sendo investigada. A contratação emergencial ela vai durar por até 180 dias ou até que a licitação esteja concluída.
Empresas interessadas em participar da disputa podem solicitar o edital elaborado pelo Departamento de Gestão do Transporte Oficial. Repórter Amanda Lanes.
A ex-governadora do Paraná, Cida Borghetti, teve seu pedido de aposentadoria negado oficialmente pelo governador Ratinho Júnior. A oficialização saiu no Diário Oficial do Paraná já. A lei aprovada na Assembleia Legislativa, então, impede que o governo do estado conceda aposentadorias a ex-governadores. No entanto, 8 ex-governadores e 3 viúvas vão continuar recebendo benefício de R$ 30.000. Cida Borghetti pode recorrer da decisão na Justiça. O mesmo aconteceu com Orlando Pessutti e Roberto Requião. Em Brasília, reforma da Previdência. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse que a inclusão de estados e municípios na reforma é uma questão política e não técnica. E ele disse que isto é por causa das eleições.
O presidente em exercício, Hamilton Mourão, afirmou nesta quarta-feira que a reforma da Previdência é uma saída para os problemas financeiros do país. Sobre a inclusão de estados e municípios no projeto que tramita no Congresso, Mourão disse que a questão passa a ser mais política que técnica, por causa da proximidade das eleições.
Governadores e prefeitos gostariam que o Congresso Nacional carimbasse isso e lhes liberasse dessa decisão. Alguns dos nossos parlamentares, que têm veleidade para as eleições do ano que vem, gostariam que essa responsabilidade passasse para a mão dos entes estaduais e municipais. Então eu vejo que a discussão final, o debate final está em cima disso.
A declaração foi dada em entrevista à Rádio Gaúcha. Mourão disse ainda esperar que o relatório da comissão especial seja votado já na semana que vem e que o projeto seja levado imediatamente para a votação no plenário. Hamilton Mourão assumiu a presidência em exercício porque o presidente Bolsonaro está a caminho de Osaka, no Japão, onde vai participar do encontro do G20. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Uma espécie única de dinossauro viveu no Paraná há pelo menos 90 milhões de anos. Cientistas encontraram fósseis do animal em Cruzeiro do Oeste, município do Noroeste Paranaense. A reportagem é do David Lira.
O primeiro dinossauro encontrado no Paraná recebeu o nome de Vespersaurus paranaenses. Os fósseis dele foram localizados no sítio paleontológico de Cruzeiro do Oeste, no noroeste do estado. A espécie viveu há 85 milhões de anos. Era bípede, tinha aproximadamente 1,5 metros de altura, 1,60 de comprimento. Era carnívoro e se alimentava de pequenos animais, possivelmente pterossauros. Pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá, do Museu Paleontológico de Cruzeiro do Oeste e do Laboratório de Paleontologia da Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto, trabalharam na descoberta do dinossauro. O paleontólogo da USP, Max Langer, disse que o Vespersaurus paranaense pertence ao grupo dos terópodes.
Uma característica interessante é que ele se locomovia com base em apenas um dedo do pé, mais ou menos igual os cavalos fazem hoje em dia. Então o suporte era dado num dedo central e os dedos laterais eram usados para corte, provavelmente na atividade de predação. Ela tem parentes próximos que foram reconhecidos na Argentina e na África, mas não é a mesma espécie, são animais somente parecidos.
Cruzeiro do Oeste tem cerca de 21 mil habitantes. A cidade ficou conhecida em 2014, quando nas escavações 47 fósseis foram encontrados. O sítio paleontológico fica localizado perto da propriedade rural da família Dobruschi. João Gustavo conta que no ano de 1970, quando ele e o pai trabalhavam na abertura de uma estrada, descobriram os fósseis.
Nós fomos tentar arrumar a estrada e procurando, cavando as pedras, acabamos encontrando os ossos na pedra. Até então a gente conseguiu saber que primeiramente que era fósseis de pterossauro. Aí encontrando os ossos finos no meio da pedra, também encontramos ossos grossos, do que a gente via que era... tinha possibilidade de ser osso de um animal bem maior do que os pterossauros. Então, osso, assim, a gente podia imaginar que fosse do porte de um cavalo, um boi grande, sabe? Então a gente via que aqueles ossos, eu sempre disse para o povo, que ali não existia só pterossauro, que tinha também outro animal maior. E agora está sendo confirmado.
Para o geólogo Paulo Manzing, a descoberta do fóssil inédito no Brasil e no mundo e de grande interesse para a ciência no sítio paleontológico de Cruzeiro do Oeste causa emoção entre os cientistas.
Porque quando você abre uma rocha, né, e vê uma ossada de um dinossauro, está vendo um animal que viveu há milhões de anos e é a primeira vez ali que um ser humano está tendo contato com aquela vida que já se foi. Tem uma emoção muito grande, sim.
De Curitiba, repórter David Lira.
A seguir, uma entrevista sobre atitudes em apoio às vítimas de tortura. E você vai saber que a tortura pode ser feita de várias formas na atualidade.
O Paraná em Rede volta já.